E você está acompanhando as principais notícias desta manhã aqui pela Rádio USP e também os temas que escolhemos abordar com os especialistas da USP. O governo do estado de São Paulo doou para a Faculdade de Odontologia de Bauru insumos para testagem da Covid-19. Então, a disponibilização desses insumos e também de um extrator automático ampliou a capacidade de trabalho no laboratório de farmacologia da Faculdade de Odontologia. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o professor doutor Carlos Ferreira dos Santos. Ele é diretor da FOB, né, e superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais, a HARAC, ou o Centrinho, como carinhosamente é conhecido, não é? Professor Carlos, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer falar com vocês e passar um pouco do nosso trabalho para os ouvintes.
Bom, mas vamos então explicar um pouco para o nosso ouvinte, contar, porque sempre que a gente consegue falar dessas iniciativas que unem o Estado, o governo e também a academia, especialmente neste momento em que a ciência ganhou tamanho, espaço e importância para a resolução de problemas, professor, vamos falar um pouco sobre esse trabalho aí em parceria com a doação de insumos e vocês com a capacidade de testagem. Conta para a gente como é que isso vem acontecendo.
Olha, é uma história bem bonita e feliz, Roxane. Nós iniciamos os nossos trabalhos a partir de uma chamada que a USP fez por meio da criação de uma rede, a Rede para o Diagnóstico da Covid, a RUDIC, que é coordenada pelo professor Roger Chamas, que é diretor da Faculdade de Medicina da USP, um grande pesquisador, e é vice-coordenada por um outro grande pesquisador, o professor Luiz Carlos Ferreira, que é o diretor do ICB. Pois bem, a USP, então, nessa chamada, ela perguntou às unidades que unidades teriam laboratórios com equipamentos e pessoal capazes a realizar a reação molecular para a detecção do material genético do vírus. Nós nos cadastramos, depois veio uma fase, então, de envio de documentação, até que nós passamos por uma prova de habilitação junto ao Instituto Adolfo Lutz, que nos remeteu um conjunto de 8 amostras. Nós tivemos que fazer a análise de forma totalmente cega e, felizmente, então tivemos um acerto de 100% e fomos habilitados. Isso foi no início, fim de março, começo de abril. A nossa habilitação aconteceu no dia 10 de abril, em pleno feriado, e nós recebemos as primeiras amostras de forma oficial no dia 15 de abril. E o começo, Roxane, foi um começo assim, de muita luta, de muita ajuda que nós recebemos, não apenas da FOB. Eu, enquanto diretor, tomei algumas decisões de utilizar um pouco de verba própria da unidade para a compra de alguns insumos, mas nós também fizemos uma campanha aqui localmente e recebemos doações via nossa fundação de apoio, a Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos. Tivemos doações de pessoas físicas que quiseram se identificar, de pessoas físicas que não quiseram se identificar, de empresas que se identificaram e de um empresário que sozinho doou R$ 25 mil e não quis e não quer se identificar. Então, houve uma generosidade muito grande da sociedade aqui em Bauru e nós conseguimos, então, fazer os exames até o dia 16 de junho, agora no mês passado, com esses recursos próprios da FOB-USP e também dessas doações que nós recebemos. E aí, no dia 17, então, veio a grata surpresa da chegada do primeiro lote de insumos do Instituto Butantan, numa compra anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde, portanto, com dinheiro público também, e nós conseguimos ampliar nossa capacidade de trabalho de forma muito significativa. Até o dia 16 de junho, nós tínhamos uma média de 50 amostras analisadas por dia. O Instituto Butantan nos enviou insumos que nos tornaram capazes de realizar, e nós estamos realizando desde então, a análise de cerca de 250 amostras por dia. Então, nós quintuplicamos a nossa capacidade de realizar os testes. Então, isso é muito bom, porque coincidiu com um período em que foi ampliada a testagem, segundo as normativas da Secretaria de Estado da Saúde, Então, o Instituto Adolfo Lutz de Bauru, que é quem recebe todas as amostras de Bauru e vários outros municípios da região, teve uma demanda muito maior de amostras. Então, nós conseguimos ajudar, não apenas com esses insumos que chegaram, mas também, como você anunciou, com o extrator automático, que faz de forma, então, automatizada, robotizada, a primeira fase do processo, que é a extração de RNA viral.
Agora, professor, era justamente nesse detalhe que eu gostaria de entrar, porque as pessoas ficam muito interessadas em saber, não é? Estão tentando entender. São diferentes testes, com maneiras diferentes de serem realizados. Então, que tipo de testes vocês estão fazendo aí?
Nós fazemos o teste que é considerado o padrão ouro, que é a RT-PCR em tempo real. O que que esse teste determina? Ele dá como resultado sim ou não se a amostra daquela pessoa tem ou não o material genético do novo coronavírus. Por que que isso é importante, Roxane? Porque se eu tenho uma resposta positiva, significa que aquela pessoa, ela tem a capacidade de transmitir o vírus. Ela está com o vírus no seu organismo, portanto, ela tem a capacidade de transmitir o vírus. E é óbvio que se ela estiver sintomática, internada num hospital, a equipe médica terá grande atenção sobre esse paciente, para fazer um tratamento mais adequado, com medicamentos que são recomendados pelas autoridades de saúde. Caso essa pessoa esteja assintomática, e em casa, por exemplo, ela pode então ser, mesmo sintomática, desculpa, mas com sintomas leves, ela pode ficar em casa, fazer a sua quarentena, aguardar o período de incubação do vírus, para que ela não transmita o vírus. Então, a RT-PCR em tempo real é um exame que ele tem o um poder, digamos, de ajuda para as autoridades sanitárias, para os médicos, vigilância epidemiológica, secretários de saúde, muito importante, porque nós podemos exatamente diminuir a transmissão do vírus caso esse paciente tenha sintomas, mas não esteja no hospital. Então, esse paciente será orientado: olha, você está com diagnóstico positivo e, portanto, você não pode circular. Você tem que ficar na sua casa, em quarentena e atento aos sinais e sintomas. Se houver uma progressão, uma piora, obviamente a pessoa vai ser orientada a procurar o serviço médico. Caso contrário, como muitos não desenvolvem sinais e sintomas graves, importantes, eles ficam durante um período de quarentena de 14 dias, passa uma fase, digamos, de perigo e ele volta a ter, então, uma vida normal.
Agora, professor, vamos falar um pouquinho sobre demanda, quer dizer, como é que está a situação por aí? Dá um painel para a gente, quer dizer, vocês estão atendendo, quem vocês estão atendendo, como é que é feito esse processo e se a demanda aumentar, que ainda é uma preocupação dos governos, especialmente com esse caminho da pandemia das capitais para o interior dos estados. Então, explica um pouco para a gente como vocês estão fazendo, quem estão testando e como é que está essa demanda.
É uma pergunta muito boa, que me dá a oportunidade de falar como que Bauru e região se organizou para fazer essa testagem. Nós temos a liderança aqui da doutora Virgínia Pereira, que é diretora do Instituto Adolfo Lutz Bauru. E a doutora Virgínia e sua equipe são responsáveis, então, por receber todas as amostras de Bauru e as cidades do entorno, cerca de outras 37 cidades, dos serviços públicos. Todas essas amostras chegam ao Instituto Adolfo Lutz, que faz a distribuição para a Faculdade de Odontologia de Bauru, que foi habilitada pelo próprio Instituto, para o Instituto Lauro de Souza Lima, que também foi habilitado, ou para o próprio Instituto Adolfo Lutz, que também faz a análise. Então, nós tínhamos até o início de junho, até o dia 10 de junho, mais ou menos, uma demanda que nós conseguíamos atender, digamos assim, de forma manual. Porém, nós tivemos, né, como os epidemiologistas previam, um aumento no número dos casos e também uma ampliação na política de testagem. Outros pacientes passaram também a ser testados, outros grupos considerados de risco. Com isso, não apenas aumentaram os números dos casos positivos, mas também o número de amostras que o Instituto Adolfo Lutz de Bauru passou a receber e distribuir para a FOB, o Instituto Lauro de Souza Lima, ou o próprio Adolfo Lutz de Bauru processar. Então, essa ajuda do Instituto Butantan, ela vem numa hora perfeita, porque nós tivemos realmente um aumento de pessoas com sintomas, né? É importante dizer que as amostras que nós recebemos, que nós testamos, são todas de pessoas com sintomas. Essa ainda é a política, não é, do Estado, do poder público, de que sejam testadas as pessoas com sintomas. Então, em Bauru, em todas as cidades do entorno, nesses serviços públicos, as equipes médicas, de enfermagem, as equipes de saúde fazem a coleta, então, de pacientes sintomáticos. Então, nós tivemos essa coincidência, não é? Daquele pico projetado pelos epidemiologistas que realmente aconteceu aqui para nós, que nós estamos em pleno pico, não é? Que era previsto de 10 a 30 de junho, nós estamos já na primeira semana de julho, e felizmente, então, nós tivemos a chegada dos insumos e do extrator automático. Em relação à demanda, eu acredito que ela ainda possa crescer. E hoje mesmo eu discuti com a equipe, Roxane, que com o extrator automático, que trouxe uma qualidade, digamos, de trabalho e também vou dizer de vida para nós que fazemos a extração, eu sou dessa equipe da extração, que é a parte, digamos, mais braçal, mais pesada, que é a primeira fase e a mais perigosa também. Por enquanto, nós trabalhamos em um turno de extração. Nós chegamos no laboratório às 6 da manhã e paramos por volta das 13 horas. Então, são de 6 a 8 horas ininterruptas de trabalho. Então, é uma rotina bem pesada. Caso a demanda aumente ainda mais, o que nós achamos que possa acontecer, nós faremos um segundo turno de extração, no período da tarde. E aí, com isso, nós poderemos analisar diariamente o número ainda maior de amostras, não é? Nós temos dias que nós chegamos a analisar 300 amostras. Se essa demanda aumentar além disso, não é? Esse é o número que nós conseguimos, 320 amostras num turno das 6 da manhã às 14 horas, é o máximo que nós aguentamos. Mas se passar desse número, nós podemos teremos a possibilidade de abrir então um segundo turno de extração de RNA viral no período da tarde. É óbvio que daí esses resultados a gente vai soltar no mesmo dia sim, mas um pouco com uma pequena diferença em relação às amostras que nós processamos no período da manhã.
O resultado sai no mesmo dia, professor?
Sim, sai no mesmo dia. É uma técnica muito rápida. Para você ter uma
Ah.
ideia, nós iniciamos às 6 da manhã, terminamos por volta de 13 e 14, entregamos o RNA extraído para o time que faz a segunda parte do processo. No máximo, 2 horas e meia depois, eu já tenho o resultado. Só que eu preciso analisar amostra por amostra. Nós organizamos de uma forma que mais de uma pessoa analisa, depois nós confrontamos as opiniões para saber se nós vamos chegar a um consenso e aí sim nós registramos os resultados oficialmente em uma plataforma do Ministério da Saúde, que a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo adota também, que se chama GAL, é Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial. E por meio dessa inserção, Roxane, todos que têm acesso ao GAL vão saber o resultado na mesma hora em que eu inseri o resultado. Quem são essas pessoas? São os médicos do serviço público que solicitou, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Vigilância Epidemiológica, a Secretaria Estadual de Saúde, enfim, todas essas pessoas vão ter acesso ao resultado. Então, é um sistema também muito eficaz e eficiente, que ajuda muito essa comunicação, não é, entre as equipes para que o resultado chegue, não é, ao médico, ao hospital de forma rápida e a melhor medida para o tratamento daquela pessoa possa ser adotada.
Professor, para a gente começar a concluir, testagem é o caminho? É o que o Brasil precisa agora? Porque agora a gente está numa discussão, a gente não está mais falando de pico, a gente está falando de platô. Essa semana a discussão é platô. Estamos no platô, não estamos no platô? O Brasil, o estado de São Paulo, que é o principal estado, né, em número de casos e de mortes. Testagem, 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 diz a Organização Mundial. É disso que nós precisamos e o que mais?
De testagem, testagem,
Testagem.
testagem. Se nós não fizermos testagem, Roxane, nós não vamos saber efetivamente quem está com o vírus e ainda tem potencial de transmiti-lo. Isso se for uma testagem por RT-PCR em tempo real. Existem outros tipos de testagem que também são muito úteis, não é? Nós temos as testagens, por exemplo, de anticorpos, as imunoglobulinas,
Tem uma outra
e
finalidade, né?
uma outra finalidade, não é? Mas também é uma forma. Então, assim, nós precisamos saber exatamente quantas pessoas estão com o vírus, quantas pessoas já tiveram contato com o vírus, não é? Para que as políticas realmente possam ser adotadas, para que os governantes possam tomar as decisões de que atividades retornar, quando retornar, de que forma retornar. Então, sem a testagem, nós não temos, não é, como realmente fazer o enfrentamento de forma responsável e racional e com base em evidência científica.
Uma dúvida, Bauru está aqui em estágio? Está no estágio laranja, amarelo?
Infelizmente, nós voltamos para a fase vermelha. Nós tínhamos uma estimativa dos epidemiologistas de que o nosso pico estava de
Sim.
10 a 25 dias atrasado em relação à capital de São Paulo, e realmente isso se confirmou. Tanto é verdade que nós estávamos numa fase, digamos, com menos exigências, e voltamos para a fase vermelha de realmente restrições seríssimas.
Uma última questão que me ocorreu agora. Só tem um número de positivos, de pessoas que testaram positivo para COVID-19 nessa amostra até agora?
Nós temos, Roxane, só que eu posso dizer que é um percentual alto, mas eu não posso revelá-lo,
Ok.
porque cabe às autoridades competentes fazerem a divulgação desses números. Eu tenho a obrigação, como um centro habilitado pelo Instituto Adolfo Lutz, de inserir os resultados, quer sejam eles positivos ou negativos, nesse sistema, nessa plataforma que eu falei, que é o GAL, Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial. Mas todos sabem, né, de domínio público, que nós temos um percentual alto de positividade nas amostras, o que colocou o Bauru de volta à fase vermelha. Então, ainda que eu não possa revelar o percentual, todos sabem, não é? Porque nós voltamos para a fase vermelha, então é um percentual elevado de amostras positivas, infelizmente.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção do professor Dr. Carlos Ferreira dos Santos, diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru e superintendente do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crânio-Faciais, o Centrenho. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Roxane. Agradeço a sua atenção, dos ouvintes, e estamos dispostos a voltar a conversar com vocês, caso necessário. Muito obrigado pela oportunidade.